Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Qual é a importância de um artista musical transmitir seu posicionamento perante a sociedade? Qual a importância do artista vivenciar e sentir no seu cotidiano o peso do discurso que carrega? Tudo vira debate. Tudo gera discussão e olho no olho. Olha, eu não sou nenhum especialista, mas eu diria que se posicionar não é só importante, é essencial. E quando se trata de se posicionar, a banda do episódio de hoje dá aulas. Então pega o caderninho e a caneta, aumenta o volume nos fones, relaxa e se prepara. Que hoje tem paulada musical com Mulamba, no nosso penúltimo episódio dessa temporada. De Rosa, roda a abertura pra gente. A Mulamba é formada hoje por 6 integrantes, todas mulheres. Amanda Pacífico, a vocalista, já conhecia a baixista Naíra de outro projeto musical que tinham juntas, a Orquestra Friorenta. Outras membros da banda que também já se conheciam de antes eram a baterista Caro e a cellista Fernanda. Quem deu o pontapé inicial no projeto foi a Amanda, que em dezembro de 2015 se juntou com a Naíra para fazer um tributo a Cássia Eller, inspiradas pelo aniversário da artista que estava chegando no dia 10. Elas queriam que esse tributo fosse todo apresentado por mulheres. Assim, depois da Amanda conhecer a Caro e ser apresentada por ela a Fernanda e Natália, que tocava guitarra, todas elas se juntaram para o projeto. Em um churrasco, a Amanda conheceu a Cacau, a segunda vocalista da banda, e se encantou com o range próximo de Cássia Eller que ela tinha. De forma natural, a Cacau também se juntou à banda. Com essa formação, em 10 de dezembro, elas fizeram um show num boteco de Curitiba, sem saber que esse tributo era o primeiro passo que levaria elas a formarem a própria banda, com as próprias músicas e as próprias mensagens. Segundo Amanda, a progressão foi natural. Ela e a Cacau começaram a compor juntas e cada uma das outras integrantes foi colocando sua marca no trabalho autoral do grupo. Como cada uma das 6 vinha de uma vertente musical e um background diferente, o que se criou foi um som cheio de identidade e originalidade, que se traduz em cada um dos álbuns da banda lançados até agora. As músicas ganham atenção pelo teor político e críticas sociais intensas que carregam. Violência contra a mulher, feminismo, aborto, carências sociais e gritos por minorias são alguns dos temas do primeiro álbum da banda. Vale lembrar que o espectro político da Mulamba começou já com a escolha do nome da banda. A definição de Mulamba no dicionário traz significados bem negativos. Mulher desajeitada, mulher mal cheirosa, feia, esculhambada, em farrapos, Mulamba. A intenção das musicistas assumindo esse nome para a banda era ressignificar o termo. Tirar um pouco do estigma, tirar a mulher desses estereótipos e desses lugares subalternos. Colocar a Mulamba, a mulher, numa posição melhor. Cá pra nós, puta coisa rock and roll de se fazer. Eu adoro. Desde a primeira apresentação, as meninas já sentiram um entrosamento com o público, uma aceitação e um interesse muito grande das pessoas em suas músicas. Em 2017, a banda se inscreveu para tocar no Vento Festival, que acontece em São Sebastião, no litoral de São Paulo. O festival tem, desde 2015, a categoria Open Mic, ou microfone aberto, um espaço para artistas independentes se inscreverem e o artista que vai, de fato, se apresentar no festival é escolhido online através de votação aberta. Naquele ano, mais de 10 mil pessoas votaram. Teve campanha na internet, hashtag Bota Mulamba no Vento, vídeos de amigos e fãs pedindo para o público participar da votação, e deu muito certo. Quando as meninas ganharam a votação popular para serem atração no Vento Festival, também ganharam a gravação de um disco, o Mulamba, produzido no estúdio da Red Bull. E aqui a gente tá falando de um estúdio bem foda, tá? A produção do álbum ficou nas mãos cuidadosas e talentosíssimas de Erika Silva, que hoje em dia é guitarrista da Mulamba. Ela foi convidada a se juntar à banda quando a primeira guitarrista, Natália, deixou a banda em 2018 para se dedicar à sua carreira de advogada. As meninas brincam dizendo que a Nath era comportada demais pro grupo e por isso foi embora. Mas não teve briga nem nada, foi tudo numa boa, tudo tranquilo, do jeitinho da Nath. Com o primeiro álbum, a banda fez um documentário faixa a faixa explicando muita coisa sobre o processo criativo do álbum. Uma curiosidade fofa é que a música Provável Canção de Amor para Estimada Natália foi realmente inspirada nela, a Nath. O faixa a faixa está todo disponível no canal do YouTube da banda e vale bastante a pena dar uma olhada. Seja pelas explicações técnicas, pelas informações e curiosidades, ou só para ver o entrosamento das mulheres da banda entre uma análise e outra. No Festival Vento, elas tiveram muita troca de experiências com outros artistas independentes. E depois do festival, a Mulamba deslanchou ainda mais para o grande público. Fosse pelos temas, pelo critério estético todo especial, ou o elemento que a Amanda Pacífico chama de lado sapatônico que abrange a banda toda, um público maior se formou em torno do trabalho delas. A repercussão viral do videoclipe de Puta, gravado em parceria com a Rai Studio, também foi um pontapé muito efetivo. A música, que fala sobre estupro e feminicídio, tem hoje quase 5 milhões de streams no YouTube, e é até agora o clipe mais assistido da banda. Puta, P-U-T-A, foi inspirada em um relato no Facebook de uma colega da Amanda, desabafando sobre o medo que tinha de andar sozinha à noite, e a reação do público foi muito forte. Muitas mulheres compartilharam suas histórias com assédio e abuso sexual, e sobre como a letra conversava com a sua situação de forma íntima. O álbum Mulamba demorou mais do que a banda imaginava para ser lançado. A previsão de lançamento era para o primeiro semestre de 2017, mas ele saiu em 2 de outubro de 2018. A Associação Paulista de Críticos de Arte o considerou um dos 25 melhores discos do segundo semestre de 2018. O site Tenho Mais Discos Que Amigos o elegeu o melhor lançamento brasileiro de 2018. Ainda em outubro, elas participaram da campanha Escuta as Minas, organizada pelo Spotify para dar mais visibilidade a mulheres da música brasileira. No ano de 2019, a Mulamba não ficou parada. Foi show atrás de show e entrevista atrás de entrevista. Elas se apresentaram no Psicodália, Festival do Sol, Morrostock, várias outras locações. E em abril daquele ano, já planejavam trabalhar em um segundo álbum. Na mesma época, anunciaram o lançamento da música Dandara, sobre violência contra travestis e homossexuais. Em agosto do mesmo ano, elas abriram o show da cantora Peach em Curitiba, dentro da Turma Atriz. Em outubro, elas participaram de um show em Florianópolis em comemoração ao aniversário do presidente Lula, que na época estava preso. Ufa! Em 2020, pouco antes da declaração de pandemia mundial de Covid-19, a banda foi convidada a participar do festival Girls, que por ter um line-up 100% composto por artistas femininas, a proposta do evento se encaixava bastante nos ideais do grupo, que nunca escondeu que quer exaltar a valorização feminina dentro e fora da indústria fonográfica. A banda se apresentou no dia 8 de março no Memorial da América Latina, no mesmo dia que o grupo Little Mix. Depois disso, foi lockdown. A banda levou a sério a responsabilidade de informar aos fãs sobre a gravidade da doença e da importância de ficar em casa para quebrar o ciclo do vírus. Com a música sendo utilizada de ferramenta de transformação social, algumas mensagens foram abordadas de forma mais delicada. O clipe Carne de Rã, dirigido por Helena Freitas, foi lançado no dia 28 de setembro de 2020, dia da luta pela descriminalização do aborto. Amanda disse em entrevista para a revista Rolling Stone que sabia que elas estavam tocando em um assunto muito delicado e fizeram da forma mais suave possível para evitar gatilhos a quem ouvisse a música ou assistisse o clipe. Ao longo de 2020, as gurias ficaram um tempo juntas e um tempo separadas, compondo músicas, trocando informações via WhatsApp, estudando e ocasionalmente fazendo um ou outro show via live streaming, como em 26 de julho para a Amstel, que patrocinou vários web shows beneficentes durante o período. As redes sociais da Mulamba continuaram sendo movimentadas durante toda a pandemia. Em 28 de abril de 2022, foi lançada a música Bença, que abriu as portas para um novo momento da Mulamba, um que olha mais para dentro. Essa canção contou com participação especial da cantora baiana Lué de Luna, com quem a Amanda disse que já queria trabalhar fazia tempo. Ainda segundo ela, a letra dessa música já estava escrita a uma cara e estava guardada na gaveta, esperando pelo próximo álbum de inéditas do grupo. Eu vou chutar que isso aconteceu provavelmente em 2021, quando a Mulamba começou a trabalhar no seu segundo álbum de autorais, o Será Só aos Ares, que saiu em junho de 2022. Diferente do álbum anterior, esse trouxe um movimento sonoro com muito mais presença de ritmos brasileiros e diversas manifestações culturais. E o nome do álbum é um palíndromo, ou seja, se você ler ele de trás pra frente, ele tem o mesmo significado. Nas palavras de Erika Silva, guitarrista e produtora do álbum, a mudança veio porque precisava vir. Ela disse, abre aspas, "Queremos mostrar uma outra Mulamba. Além das palavras de manifesto, sentimos a necessidade de mostrar que cuidar do corpo e da mente também faz parte da luta. Queremos contar histórias, falar de amor, de afetividade e também de perdas. As músicas desse álbum descrevem os novos ares, repletos de swing, brasilidade, textura, letras e melodias intensas." Fecha aspas. O produtor Léo Gumiero também é responsável por esse trabalho, junto com a Erika. A intenção foi misturar um pouco da sonoridade popular das décadas de 90 e 2000 com linguagens mais contemporâneas. Além da estabilidade orgânica das cordas, dos instrumentos de sopro e da voz, a banda abraçou também os elementos eletrônicos, com beats, efeitos e texturas sintéticas. Resta nós acompanhar a banda e criar expectativas sobre os próximos trabalhos dessa mulherada embucetada. E vem música nova por aí, viu? Tudo indica que a banda já tá trabalhando num próximo álbum pra vir aí. Não sei, mas se for, você ouviu aqui primeiro. Se eu tiver errada, finge que eu não tô. E por falar em música, como sempre, vamos de recomendação musical? Como o Mulamba é uma banda bastante plural, a mini playlist do episódio tá democrática e doida, porque nada melhor do que pegar um pouco de tudo que elas fazem pra demonstrar o que elas fazem. Começando com a música viral, Puta, P-U-T-A, que já passa uma mensagem clara do que dá pra esperar da Mulamba. Aí passa por Interestelar, uma balada muito fofa que não tem nada a ver com a anterior, Mulamba, a música que tem o mesmo nome da banda, Lascívia, que já vem representando o álbum novo, e claro, Bença, com a Luê de Luna. Como sempre, a playlist do episódio pode ser encontrada no Spotify e no YouTube. O link vai estar na descrição desse episódio. Você gosta de conhecer mais sobre a vida e a carreira dos músicos mais amados pelas novas gerações? Então assina o feed do Eletroband no seu agregador preferido e siga o programa nas redes sociais. Eu tô sempre online no meu Twitter. No meu Twitter. @lana_távora. E o programa, é claro, tem a sua própria conta em @eletrobanjo. Lá no Instagram, inclusive, tem várias imagens de apoio para cada episódio do Eletrobanjo que vão ao ar. E por enquanto é isso aí. Muito obrigada pela atenção mais uma vez.
Você ouviu o Eletrobanjo, um podcast que fala de música, músicos e tudo que vai além do som, produzido por Lana Távora e publicado pela Radiofobia Podcast Network. Assine o podcast no seu agregador favorito e siga @eletrobanjo nas redes sociais.
Esse episódio foi editado por De Rosa Edições. Siga @DeRosaEdições.
E esse é o quê? Esse é o quadro dos agradecimentos. Yay! Houve rebelião no episódio passado por eu não ter feito a musiquinha dos agradecimentos, então aqui estamos nós, né? Nos redimindo mais uma vez. E o agradecimento de hoje todo especial vai pro Coletivo de Mães Feministas do Paraná. Pra quem não sabe, eu tenho um filhinho e sem o coletivo, a maternidade teria sido bem mais complicada pra mim e pra muitas outras mulheres. Mas, com todo mundo se ajudando, as coisas ficam bem mais fácil. E eu agradeço especialmente a todas as mulheres que estão ouvindo esse episódio. Obrigada, seguimos juntas. Um grande beijo, um grande solo de eletrobanjo e até o próximo e último episódio da temporada.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.